Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 75 e hoje nós vamos conversar sobre identificação de plantas e sobre botânica de uma forma geral também. Nós sabemos que normalmente ficamos devendo um pouco sobre essa área da biologia, né? Então hoje a gente está aqui com convidados especiais para nos ajudar a diminuir um pouquinho dessa dívida, né? Bom, meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador deste podcast e hoje estou acompanhado dele que não é botânico, mas que curte muito um rolezinho no mato, né? Aron Marmorato. Rimou sem querer, hein?
Salve, galera, eu sou Aron, biólogo, ó, finalmente vamos falar de botânica aqui, né? E agora, como a gente vai falar de botânica, a gente trouxe dois convidados, né? Porque eu e o Flávio, a gente não manja nada, né? A gente vai aprender muita coisa, vai aprender igual vocês. Então, se fosse só um convidado, a gente ia ficar boiando, coitado, né? Não ia nem conseguir falar direito com o convidado. Então, a gente trouxe logo dois uma vez pra cumprir essa dívida que a gente tinha com os ouvintes, né?
É, exatamente. É uma parcela bem pequena dos episódios aqui que a gente tem sobre botânica, mas pensando nisso, a gente falou, pô, vamos atrás de especialistas que entendem tudo do assunto, num tema legal dentro da área também, né, que é essa questão de identificação de plantas. E vai ser uma conversa muito interessante, então a gente espera recuperar um pouco do público fã de botânica na biologismo também. Eu realmente não manjo muito de botânica, mas gosto bastante, também me interesso. E cada conversa nova que a gente tem sobre botânica aqui é aquela coisa tipo, pô, devia ter me engajado mais na área, prestado mais atenção nas aulas da Silmara, né, Aron?
mas devia mesmo, cara, porque as aulas da Silmara eram muito legais. Uma das melhores aulas que eu tive na faculdade foi da Silmara, cara.
Eram ótimas.
E eu não tô puxando sardinha porque é botânica não, porque era mesmo, cara.
Era mesmo, muito boa. E a Silmara era a nossa professora mais fofa da biologia, né? Não tem um que fale mal dela.
Não tem, nossa, era a mãezona. Tratava os moleques com barbado com 30 anos, ela tratava a gente igual criança, velho.
É isso aí. Bom, daqui a pouquinho a gente entra no assunto então, daqui a pouquinho a gente também apresenta nossos convidados, mas... Faz lá, Aron, para nós o convite para as nossas redes sociais.
É de praxe, né? Daqui a pouco eu vou começar a botar uma gravação minha, que eu sempre falo a mesma coisa para vocês. Se vocês não seguirem ainda a gente, segue tudo, @biologismo. A gente está em todas as redes sociais, está no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Twitter, no TikTok. Então segue a gente lá, curta os posts, ajuda a dar uma engajada que não custa nada, ajuda vocês e ajuda a gente também, né?
É isso aí, ajuda a espalhar a palavra. Ah, e além disso tudo aí que o Aron falou, a gente também tem um blog que a gente posta alguns textos lá de vez em quando, falando sobre as nossas visões e experiências dentro da biologia. Então é só acessar o link que a gente deixa na descrição aí, que tem todos os nossos links, já direciona para todos aí, você escolhe qual formato que te agrada mais.
É isso aí, pra galera mais jovem, que tem mais coisa além de rede social, então vocês podem procurar informação fora também. No nosso blog é bem sucesso, vocês acharam algumas coisas.
E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan.
Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$ 5,00 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente.
É isso aí, então vamos lá, né? Vamos lá para o que interessa, bora aprender um pouquinho sobre botânica e identificação de plantas. Será que é fácil? Será que é difícil? Ninguém melhor, né, para nos responder a essas questões do que um casal de biólogos, divulgadores científicos e defensores da flora que a gente recebe hoje aqui com muita honra, com muita alegria. Então, quero dar aqui nosso muitíssimo obrigado pela presença, pela disponibilidade e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Amanda Pinheiro e Wagner Rebouças.
E aí, galera?
E aí, galera? Bora falar de botânica, né? Vamos trazer o mundo das plantas mais pra esse canal aqui de comunicação.
É, bora preencher essas lacunas e chegar nas pessoas que gostam de plantas, que amam plantas e que também querem trabalhar com elas, né?
Um prazer estar aqui junto com vocês e vocês também aqui, ouvintes, que estão interessados em aprender mais sobre botânica, sejam muito bem-vindos.
Agradecemos desde já o convite e a gente espera que você goste de ouvir essas nossas aventuras que a gente vai trazer por aqui e esses ensinamentos que a gente... ralou tanto para saber, vocês vão entender o porquê. E a gente espera que possa te ajudar com esse conteúdo por aí.
Sensacional, nada como receber pessoas comunicativas, com o dom da comunicação, né, Aaron?
Mas nem fala, cara. Eu com essa minha dicção horrorosa de uma criança que tá aprendendo a falar, eu fico até encabulado, cara.
Mas vamos lá. Antes da gente entrar, então, nos assuntos, eu quero pedir para a Amanda e para o Wagner, por favor, se apresentarem para os nossos ouvintes, falarem um pouquinho da sua formação e das suas áreas de atuação, por gentileza.
Ah, show de bola. Bom, só dando um adendo sobre essa dicção, né? Eu acredito que seja por conta de tanta live que a gente faz por aqui, toda
e
semana.
Aula, né? E aula também, né? Nós somos licenciados de formação, já entrando um pouco sobre nossa formação. A gente é licenciado em ciências biológicas, então a gente teve que dar muita aula, né? E a gente sempre gostou muito disso, e até hoje a gente dá muita aula, toda semana tem aula nos nossos canais de comunicação, tanto no Instagram, quanto no nosso YouTube, Dente Plantas. E acho que isso facilitou bastante nossa comunicação, né? A gente teve que desenvolver isso muito bem.
É verdade, juntou a tagarelice, minha no caso, junto com gostar de dar aula, gostar de ensinar, e aí a gente foi construindo essas habilidades por aqui, né? Como Wagner falou, nós somos biólogos, nós temos essa vivência com a botânica desde lá da graduação, posso dizer que até antes também, mas isso se intensificou ali pelo meio do curso, digamos assim, e aí depois foi se intensificando cada vez mais. Já adianto vocês que eu não gostava de botânica. E aqui estou, né, ensinando sobre botânica e vocês vão entender o porquê disso e vou deixar o Wagner contar um pouco dessa história para vocês.
Cara, na minha turma tinha 30 pessoas e eu era a única pessoa que gostava de botânica. E a gente, ainda na licenciatura, vendo várias disciplinas e eu me perguntando, poxa vida, o que é que eu vou fazer na minha vida, né? É aquela velha pergunta que a gente, quando tá no curso, se pergunta, e quando terminar a faculdade?
Que eu
tava estudando muita coisa, eu gostava de muita coisa na biologia, os animais, né, que geralmente é o que atrai mais as pessoas, mas comigo sempre foi botânica, né, e com as disciplinas isso ia me atraindo cada vez mais, entrei no mestrado também em ciências naturais, com botânica também, com ecologia vegetal, então eram coisas, dois assuntos que eu gostava bastante, ecologia, botânica, juntei tudo isso, entrei no mestrado, trabalhei com plantas invasoras, sempre na vibe das plantas, né, e ainda no mestrado a gente começou com o nosso projeto do Dente Plantas, né, que a gente vai completar 3 anos,
agora?
3 anos, próximo mês, a gente vai fazer 3 anos de vida, e a pandemia, assim, apesar de ter sido um momento muito difícil, né, foi o momento em que o Dente Plantas nasceu, e assim, a gente criou o Dente Plantas com o objetivo de um refúgio, inicialmente, para fugir desses momentos difíceis que a pandemia estava nos proporcionando. E a gente viu com o tempo que estava crescendo, a gente estava conseguindo ajudar as pessoas a mudar essa visão da botânica, né? Eu, como amante, queria converter as pessoas a gostar mais de plantas, e eu estava conseguindo. A gente foi crescendo, crescendo cada vez mais, e hoje estamos aqui falando com mais pessoas que gostam de botânica, que não gostam de botânica, mas que estão dispostas a nos escutar por aqui.
Interessante você falar da história, assim, você tem um poder de, como é que se diz? De enxugar o assunto.
Síntese.
Muito bom. Síntese, essa é a palavra. É... Eu já sou um pouco mais prolixa, tá? Então, já vou adiantando que a história é um pouco mais longa e que Wagner gostava já de plantas, eu não, e ele não parava de falar de plantas. E era planta pra cá, planta pra lá, e eu ficava, meu Deus do céu, como é que esse menino consegue saber tanto nome de planta? Eu não vou conseguir aprender nunca, minha memória é péssima. E aí eu achei que eu não ia conseguir ter essa capacidade de identificar plantas como ele, né? E aí, nesse processo, eu acabei me tornando a primeira aluna do Wagner, a primeira detetive, né? A gente fala desse nome detetive porque a gente percebeu que a identificação das plantas, ela acontece depois da investigação, que é o que acontece com o detetive, né? Ele tá ali fazendo um processo de investigação para chegar até uma resolução, para chegar até a resposta de um caso. E no nosso caso, as plantas são os casos, né? Então, quando a gente olha para uma planta, que planta é essa? fica com aquela pergunta, né? Então, a gente inicia um processo de investigação, de coleta de dados, que a gente chama de coleta de pistas, e a gente inicia também um processo de investigar através de ferramentas de forma sistematizada. Então, eu gosto muito de falar daquela imagem que as pessoas têm, que é a parede, assim, cheia de post-its, imagens, com linhas interligando os fatos, né? Que geralmente é o que o detetive faz quando está nos processos de investigação. E, ao meu ver, isso se assemelha muito com o processo de identificação de plantas. E a gente foi percebendo isso ao longo do processo, ao longo dessa nossa caminhada. E a gente criou um método que se chama investigação sistemática, né? Que vem dessa história do investigar e de usar ferramentas sistematizadas. E hoje a gente ensina sobre isso, voltado principalmente para profissionais da área ambiental que lidam diretamente com esse conhecimento e precisam desse conhecimento, porque são profissionais que estão na linha de frente, né, de decisões, de tomadas de decisões ambientais, principalmente, né, por exemplo, de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas, de processos de licenciamento ambiental, inventários florestais, inventários florísticos. Então, esses profissionais, eles lidam diretamente com esse conhecimento da identificação de plantas, e a gente percebeu essa demanda durante a pandemia. E como que a gente percebeu isso? Quando a gente criou a página do Identiplantas, lá em 2020, em 2020, acho que uns 2 meses depois, a gente foi convidado para fazer um curso para uma universidade, né? A nossa universidade de formação, a Universidade Estadual do Ceará. E a gente abriu as vagas e em 2 horas tinham 200 pessoas inscritas. E a gente ficou, meu Deus, cancela a inscrição.
A responsabilidade.
Porque a gente não vai dar conta de todo mundo. Né? E foi aí que a gente percebeu o quanto tinha de gente. A gente teve uma noção, na verdade, né? Yeah. A gente não soube, não, mas a gente teve uma noção do quanto tinha de gente interessada em aprender a identificar plantas e o quanto isso era uma necessidade. Porque a gente viu quantas pessoas tinham também dificuldade para identificar plantas e que isso acabava sendo uma dor de muitas pessoas e que elas queriam solucionar isso. E a gente construiu uma forma de ajudar e a gente tem conseguido até aqui.
É, parece muito bonito a história de hoje, mas foi cheio de perrengues, né? Eu, por exemplo, quando eu estudava as disciplinas de botânica durante a graduação, eu lembro que eu ficava encantado, apesar da quantidade de nomes que tinha, né, que assustava muitas pessoas, às vezes tornava a botânica muito chata para outras pessoas, repetitiva, mas eu me encantava muito por aquilo, né, e eu era aquele aluno chato que perguntava ao professor o tempo inteiro, que planta é essa? Planta é essa? Planta é essa? E eles respondiam, e eu queria saber que mágica eles faziam para dizer o nome daquelas plantas, eu simplesmente não entendia. E aí, com o tempo, começando a entrevistar esses professores, né, de tanto perguntar, eu comecei a entender que eles utilizavam um método que hoje em dia a gente batiza como decoreba.
Decoreba.
As pessoas, elas não aprendem a identificar plantas, elas decoram o nome das plantas. Tanto que a gente aprende que a mangueira é a mangueira, que dá uma manga, que é um fruto delicioso, que eu amo. Mas se eu te perguntar quais são as características da mangueira que tornam a mangueira pertencente à família Anacardiaceae, que tornam a mangueira do gênero Mangífera e da espécie Mangífera índio. Poucas pessoas sabem.
E tem muito assim que as pessoas acabam focando em saber o nome das espécies mais populares, ditas também, bem entre aspas, como as principais espécies, as principais famílias. A gente percebeu que não precisa ser por aí, né? Nem todo mundo tem uma boa memória, um HD assim, enorme para identificar plantas através da memória. Eu, por exemplo, não tenho. O Wagner até tem um pouco. Vou perguntar para vocês, gente, Flávio e Aron, como é que vocês são em relação a isso, a nomes de plantas e essa memória.
Ou de bicho, memória.
Olha, eu tô melhorando um pouco com o nome de planta por causa da minha namorada, porque ela é a doida das plantas ornamental, assim. Aí ela fala, não, porque é isso aqui? Aí eu tô melhorando um pouco, mas eu era bem nesse naipe, tipo, só, ah, é uma mangueira, é uma goiabeira, mas só. eu tô melhor agora.
Eu com relação a plantas, eu sou horrível. Eu sei o que é araucária, porque tem bastante em São Carlos. Sei que é IP, porque minha esposa sempre fala, ah, que lindo, IP amarelo. Peraí, o quê?
E alface.
Ela falou, e alface, porque eu como.
Alface.
Mas o Wagner falou dessa questão aí de decoreba, e pra mim, na faculdade, foi isso aí. Foi total decoreba. Acho até que isso pode ter sido um dos motivos por eu não ter desenvolvido tanto interesse pela botânica, né?
Pra mim também, Flávio. Acabou me distanciando, sabe? aquela quantidade de nomes, não só das espécies, mas também de estruturas morfológicas, né, de conceitos. Então é tanto nome, e se você parar para conversar com alguém que está fazendo uma disciplina de botânica, geralmente a maior dor assim, das pessoas é justamente essa. É muito nome, meu Deus, é muito chato, é muito decoreba. Então a gente vem tentando buscar formas de ensinar de outra forma, que não precise ficar refém da memória, que não precise ficar refém de saber tantos nomes, e que tudo bem você ter uma boa memória e você gravar diversos nomes de plantas, mas o que vai te tornar um verdadeiro identificador ou identificadora é saber olhar para uma planta que você não conhece e saber o que vai fazer. É saber os passos que você vai tomar a partir dali. Então, não é só você olhar para a planta e já saber o nome dela de cara, sabe? É saber como pensar em estratégias que vão te levar até aquela identificação.
É, exatamente. E eu acho que essas questões de colocar toda a responsabilidade na nossa memória é meio que uma coisa muito complexa, porque vem de um sistema de ensino que ensina os alunos, as pessoas que estão na faculdade, principalmente, a decorar para fazer a prova, a decorar para fazer uma apresentação, a decorar para fazer alguma coisa, mas não ensina a pessoa a aprender para a vida. Por isso que a gente vê tantos profissionais hoje, de diferentes áreas, que tem um título de biólogo, tudo bem, ou de engenheiro florestal, ou o que for, mas que na área que a pessoa trabalha, muitos deles estão ali apenas com algum conhecimento que decoraram, ou aquele conhecimento que decoraram na época da graduação simplesmente acabou, né? Eu lembro de muita coisa nas provas de zoologia, por exemplo, que eu não era muito ligado. Eu lembro de, assim, de flashes na minha memória, que eu decorei para a prova, tirei uma nota boa, mas já foi. Não lembro mais nada.
Uhum. E, tipo, estava pensando aqui, existe muito isso de estudar para fazer a prova e depois esquecer tudo, né? Eu conheci algumas pessoas durante essa jornada que me falaram, Amanda, a professora pediu para a gente decorar sobre as famílias tais, porque ela ia escolher algumas para colocar na prova. E aí eu decorei, e hoje eu não lembro mais de nenhuma, sabe? E eu fiquei indignada quando eu ouvi isso, porque não é esse o tipo de conhecimento que a gente quer levar para as pessoas, sabe? Certa vez também, conversando com uma engenheira florestal, eu questionei como que era o processo de ensino da identificação de plantas, né? Porque engenharia florestal, basicamente, o objeto de estudo desses profissionais tem a ver com a identificação botânica. E aí ela me falou o seguinte, a gente tinha a disciplina, tinha uma apostila, nessa apostila tinha o conteúdo sobre as principais espécies, né, as mais conhecidas, populares, da Mata Atlântica, e a gente estudava aquilo ali, a gente visitava um parque ali próximo para poder reconhecer essas espécies, tipo, olhar, ver o jeitão da planta e dizer o nome, né? Então, eles são meio que treinados para olhar para a planta, decorar aquelas características e dizer o nome na ponta da língua, porque isso é considerado saber muito identificar plantas. E aí eu falei, tá, mas e espécies de outros ambientes? Vocês aprenderam a identificar? Não, a gente não aprendeu. Ah, e se eu colocar uma planta na sua frente que você nunca viu, você vai saber o que fazer ela? Não, talvez eu vá para uma chave, mas eu não sei mais usar a chave de identificação. E eu fiquei me questionando, né? Como que isso pode ser bom para a carreira dessas pessoas, sabe? Não é, acaba tornando a pessoa limitada a um certo número de plantas, a um certo número de famílias botânicas. Aí ensinam, por exemplo, 5 famílias botânicas, vamos lá. Fabaceae, Malvaceae, Myrtaceae, algumas. Só que existem mais de 500 famílias botânicas, sabe? Como que você vai aprender sobre tudo isso ou decorar sobre tudo isso? Não dá, você precisa de estratégia e de ferramentas que te levem até essa identificação sem ficar refém disso, sabe?
É, e para quem não sabe, chave de identificação é uma ferramenta muito utilizada por muitos profissionais para identificar plantas através de características morfológicas, né? Então é meio que um joguinho onde você vai dizer as informações. Ah, se a planta tem cabelo preto e de óculos, no caso uma pessoa, né? Cabelo preto e de óculos, então vai ser a Ramanda. É, se a planta tem cabelo preto e não tem óculos, aí vai ser eu. Meio que um joguinho de múltipla escolha. É uma ferramenta muito utilizada para identificar plantas.
É, a chave ela vai te colocar duas características opostas. Então, se a planta tem uma folha composta ou se a planta tem uma folha simples. Então, são características consideradas opostas. E aí você vai precisar escolher. E a partir da tua escolha, ele te leva para uma outra escolha e outra escolha e vai filtrando até chegar numa família, num gênero ou numa espécie. A questão é que essa ferramenta sozinha, ela não é suficiente. E muita gente acha que sim. Vocês já ouviram falar sobre chaves de identificação?
Sim. Nossa. É, a gente utiliza mais na... não para plantas, né? A gente usava para insetos, aranhas. Eu trabalho não, né? Mas eu fiz mais coisas com aranhas, né? Alguns trabalhos, né? E as chaves que eu mais corri de identificação eram de família de aranhas. E é uma coisa bem complexa, assim, né? Você tem que entender muito. Eu não sei como na questão das plantas, mas na questão de insetos e de aranhas, são detalhes muito pequenos, assim, né? Para diferenciar. Não é nem uma espécie de outra, é uma família de outra, né? Então é uma coisa que você tem que ter um pouco de conhecimento da área, assim, né? Não dá para qualquer pessoa pegar e já sair correndo uma chave, né?
É porque é detalhe e é detalhe e estrutura, então você tem que saber nome de estrutura, né, cara?
Exatamente. Então... Às vezes fala o nome de uma estrutura, você não sabe nem o que é aquela estrutura, né?
Total. E assim, na chave de identificação de plantas, acontece a mesma coisa. Só que aí existem várias pessoas querendo aprender a identificar plantas, e eu jogo uma chave de identificação na planta da pessoa, a pessoa se assusta, sai correndo e nunca mais volta.
Uhum. É tanto nome, né? Tanto nome técnico.
É, e não é isso que a gente... Não é essa sensação que a gente quer causar. Então, quando a gente vai ensinar sobre identificação de plantas, a gente mostra, né, quais são os benefícios de saber sobre essa... habilidade, a gente dá uma base sobre morfologia vegetal, né? Então a gente dá todo um caminho, a gente não sai dizendo, ó, tá aqui a chave e identifica. A pessoa nunca mais volta, né? Não dá.
Uhum. Eu tenho uma dúvida, inseto, por exemplo, a artrópode a gente consegue coletar e a gente leva pro laboratório para poder, né, ver. No caso de uma planta, a chave de botânica é só nas folhas, alguma coisa? Ou você pode usar toda a estrutura da planta, assim? Porque às vezes você vai identificar uma árvore, tipo, como é que você vai levar a árvore pro laboratório? Não tem como, você leva, né, a folha, alguma coisa. Aí é só por folha essas coisas ou tem outras?
Boa pergunta.
Cara, isso é uma das coisas que tá bem presente no método de identificação de plantas que a gente utiliza, que é uma análise complexa da planta, que não envolve só a folha, só a flor ou só o fruto. Como você bem falou, né? Não é possível você levar uma árvore para dentro de um laboratório para analisar. Mas é possível você levar uma foto. Você pode muito bem tirar a foto de uma planta, de uma árvore, do caule dela, das folhas dela, das flores, do fruto, do que for. E a partir dessas fotos, você conseguir analisar características da planta também, né? Então, a foto, a fotografia é muito importante no processo de identificação de plantas. Ainda pouco utilizada, porque as pessoas ainda têm um pensamento muito tradicional, que é utilizado ainda no ensino, né, na graduação, de utilizar apenas a chave de identificação para identificar plantas. E acaba esquecendo da foto e perdendo características que são bem importantes no processo de identificação, como, por exemplo, o hábito da planta, no caso você falou de árvore.
Então, o que que acontece? Existem três formas de você fazer o registro da planta. O primeiro, que a gente sempre usa, é a fotografia. O segundo, anotações. Você vai olhar para a planta, pode estimar mais ou menos o tamanho que aquela planta tem, né? Você pode anotar sobre um cheiro, sobre alguma cor. E você tem a terceira forma de registro, que é a coleta. Então, quando você vai coletar, você coleta um ramo, tá? Então, esse ramo, você vai poder analisar ele com mais detalhes. Posteriormente, quando você estiver ali fora do campo, vai poder analisar com mais calma. As fotos, você consegue fazer esse processo parecido, né? Então, assim, essas três formas de registro, que a gente fala que é o mundo ideal... Muitas vezes a gente não consegue fazer as três juntas, a gente geralmente consegue fazer duas, né? O mundo ideal é três, mas geralmente a gente faz duas, que é fotografia e coleta. Sempre tem a fotografia, ou fotografia e coleta, ou fotografia e anotação. A gente considera a fotografia hoje como uma das mais importantes, porque você consegue levar aquele registro junto com você e consegue ver cores, você consegue ver detalhes, sabe? Que você talvez esqueça depois... Se você não tivesse tirado aquelas fotografias, ou talvez nem tenha percebido ali na hora, mas quando você vai ver a fotografia, você vê um detalhe que você não percebeu ali na hora, e esse detalhe ele é crucial para a identificação a nível de espécie. Vou dar um exemplo aqui. O nectário extrafloral, numa folha, às vezes ele é muito pequeno, você não viu ali na hora, mas na foto, depois, você viu. E ele vai ser crucial no processo de identificação.
Isso, fotografia, resumindo, é obrigatória. A gente tem como obrigatório. Por quê? Porque imagina só, se fosse para identificar plantas, sempre tivesse que coletar, então só quem conseguiria identificar plantas é quem tem acesso basicamente a herbários ou que tem essa visão de como analisar uma planta depois de coleta. Uhum. Só que a gente tem um movimento muito forte hoje em dia que é a ciência cidadã. A ciência cidadã é utilizando muita tecnologia, como por exemplo aplicativos, redes sociais, com o objetivo também de compartilhar conhecimento E é possível identificar plantas utilizando outras ferramentas, outras formas de coleta para além da tradicional, e dentre elas a fotografia. Você pode levar, eu costumo dizer que com a foto você leva a planta para casa. Você pode levar a árvore para casa. E você consegue identificar plantas também através de fotografias, desde que elas sejam feitas com estratégia.
Uhum. Boa, respondido. Ótimo.
Que bacana. Nesse caso ainda, os botânicos levam uma vantagem sobre os taxonomistas de zoologia aí, porque não precisa matar um monte de coisa para levar para o laboratório para identificar, né? Que é o caso de coleta de insetos, de aracnídeo.
Até de peixe mesmo, né?
Peixe, nossa. É, vários animais aí, não tem como identificar na hora, e infelizmente acaba sendo um dos métodos é esse, né? Armadilha, mata um monte de bicho e tem essa vantagem, né? Legal. É, bom, gostei de saber um pouco sobre o método, essa questão de investigação, achei bem legal, bem interessante, acho que é uma maneira de tornar a prática, né, mais prazerosa, né, deixa tudo mais interessante, né, você foge daquela coisa maçante, né, de, como a gente já falou, de decoreba, de ficar um negócio meio que parecendo de obrigação, decora tudo só para tirar a nota na prova e depois nunca mais lembra, né. Então achei bem legal essa questão da investigação aí, achei que torna o conhecimento mais prazeroso, né?
E mais significativo também, sabe? Porque a gente incentiva muito os nossos alunos, por exemplo, a usarem dos seus sentidos, por exemplo. Mas claro, tem que ter cuidado, né? O tato, o olfato, o paladar, a visão, né? Até a audição a gente consegue incluir nesse processo. Então são informações, são dados, são pistas que quando elas estão sistematizadas, elas trazem muito mais poder, muito mais força para que a gente consiga, de fato, aprender, sabe? Por exemplo, a gente, quando vai identificar planta, a gente leva em consideração várias coisas. Se um inseto, se um pássaro chegar ali perto, ele é uma pista, sabe? Porque está tendo uma relação ali. Então, o beija-flor pousou, está polinizando. É uma pista, é uma informação. Se aquela planta tem um cheiro, se tem um gosto, se tem uma cor específica, aí você entra em contato com a população local, você pergunta, vocês usam essa planta aqui para alguma coisa? Eu uso para isso e aquilo, faço o preparo dessa e dessa forma. Tudo isso é pista e faz parte do processo de investigação.
E, inclusive, essa é uma das partes que eu acho que as pessoas cometem mais erros. Porque, geralmente, quando a pessoa tenta identificar a planta, a pessoa fica ali numa reunião entre ela e a planta e acaba esquecendo de todo o resto que envolve a planta, que está em um ambiente, sobre um solo. E nós estamos num país mega diverso, que nem o Brasil, com diversidade de solos, de seres vivos. Essa planta, ela pode ser utilizada pelas pessoas, como o Ramando falou, né? Por que não perguntar qual o nome popular dessa planta? Através do nome popular, nós já conseguimos identificar ou ter pistas de uma infinidade de nomes de espécies. Mas as pessoas geralmente ficam só ali no caracachá com a planta, né? E esquecem do resto.
E acabam travando no processo. E aí, nesse travar no processo de não saber o que vai fazer muito bem e achar que, depende 100% das chaves de identificação e tem dificuldade de usar, a pessoa trava no processo, acaba desistindo de identificar e acaba perdendo o gosto por essa investigação, sabe? E uma coisa muito bacana que eu percebo nesse processo é que quando você leva como uma investigação, você acaba levando também como um desafio bom de você conhecer uma nova espécie. É mais uma oportunidade de você conhecer uma planta nova daquela região, sabe? E aí, o tanto de coisa que pode vir depois disso. Porque saber o nome da planta é só o primeiro passo. É o conhecimento base para você saber mais uma série de outras informações sobre aquela espécie.
Isso, e quem trabalha com plantas, né, logicamente precisa identificá-las, quando você não tem noção, quando você não tem um método, e é um método que faz total diferença quando você vai identificar plantas, ver uma planta nova que você não sabe identificar pode ser o terror, o caos, que você não vai saber para onde é que vai. Agora, para uma pessoa que tem um método, ou seja, já tem um passo a passo do que fazer, é um prazer muito grande, eu posso tirar por mim mesmo, né? Eu gosto de ver plantas que eu nunca vi. Uhum. Porque é um desafio para mim. E eu tenho um passo a passo, eu tenho um método a seguir. E quando eu consigo identificar essas plantas, eu fico real pulando de alegria. Porque para mim é maravilhoso aumentar mais um nome aqui no meu HD. Uhum. Né? E não é só mais um nome decorar. Mas eu tenho um costume de fazer associações com a aparência da planta, com o lugar onde a planta estava, e daí vem a questão da fotografia também, porque eu estabeleço uma relação, uma conexão mesmo com a planta. É, e sim, eu converso com plantas.
Gente, vocês devem ter achado...
Eu gosto de conversar com plantas.
Que a gente viaja um pouco.
Eu viajo, eu sou muito conectado.
Talvez a gente viaje um pouco dessa história, mas é assim que faz sentido pra gente, sabe? Eu acho que as pessoas têm que procurar a forma que faz sentido pra elas. Uma vez o Wagner me apresentou uma planta, que ele falou, Amanda, essa planta aqui, o nome popular dela é angico. Cara, eu fiz uma viagem na minha cabeça, que vocês não têm ideia. Eu, por ter dificuldade com nomes, eu lembro melhor quando eu faço associações. E era uma planta que a inflorescência dela, o conjunto das flores, parecia um pompom. E aí, o que que acontece? Eu fiquei olhando para aquela planta e disse, caraca, um pompom branco me lembra um pouco da asa do anjo, e a planta se chama angico. Tá, nunca mais esqueci que a planta se chamava angico por causa do pompom que lembra o pedaço da asa do anjo, tipo, sabe? Então, essas associações, essas viagens, elas acabam, parece que, criando mais relações no cérebro para melhorar a minha memória, sabe? Eu sinto isso, não sei vocês, mas recomendo que experimentem por aí.
Uma coisa é você decorar por decorar, outra coisa é você olhar para o nome e começar a viajar, gerar fazer sentido. Associações, porque aí vai se conectar com o teu cérebro, você consegue aprender o negócio.
É relacionar com algo que faça sentido para você, sabe? E é muito real isso, assim, recomendo.
É, exatamente, é isso que eu pensei também, você faz a sua associação, fez sentido para você, realmente é bem diferente da decoreba, porque você vai sempre lembrar daquilo, né, do porquê daquela, de uma palavra parecida ali com a outra, é método eficiente mesmo, né, e pessoal, né, cada um tem o seu e esse realmente é bem eficiente, né.
Então, ainda sobre essa coisa da associação, que eu digo que ela é uma estratégia dentro do método, né. Vou trazer aqui mais um exemplo. Tem uma planta que eu vejo muito na arborização, assim, fazendo parte e compondo as paisagens em frente aos canteiros das casas, e o nome dela é Ixora, e ela pertence à família Rubiaceae.
Ou Ixora, para os mais próximos.
Ixora também. E aí, o que que acontece? Em algum momento, eu parei, né, achei ela lindinha, fui lá fazer as fotos e tal, e aprendi sobre ela. E em um outro momento, numa mata, numa trilha, eu encontrei uma inflorescência que lembrava muito a inflorescência dessa outra planta que eu já conhecia o nome. E eu olhei para o Wagner e disse, Wagner, olha como essa inflorescência parece a da Ixora. E falou, nossa, parece mesmo. Eu falei, será que elas são da mesma família? Aí o Wagner pegou e falou, ah, ela pertence à família Rubiaceae, né? Lembrei aqui que a família Rubiaceae tem a estípula interpeciolar entre os pecíolos, né? Fica ali entre uma folha e outra. Aí ele foi olhar, tava lá a estípula, um detalhezinho. E aí a gente, né, conversou sobre isso e, caraca, fazer associações faz muito sentido. Porque quando você se dedica a aprender mais a fundo sobre algumas plantas e aprende o feijão com arroz, fica muito mais fácil quando você se depara com uma planta que você não conhece e você já estabeleceu conexões ali na tua memória, sabe? E você fala, nossa, lembra muito, será que são da mesma família? E aí a gente colocou no método, fez a investigação e adivinha? Eram da mesma família, sabe? Então já funilou super, de mais de 500 famílias para uma.
Isso, eu lembrei até do exemplo do ipê que você falou.
Sensacional.
Aí, né? Ah, o ipê amarelo. Ah, o ipê amarelo, eu conheço o ipê amarelo. E se aparecer outro ipê aí, seja rosa, roxo, o que for, você vai saber que é um ipê, porque parece com o ipê amarelo que você conhece, que tá comum, tá em frente do caso, por exemplo, e vai associar teu ipê amarelo com esse possível IP que você está olhando aí. Então, essas associações são muito poderosas.
Né? É, sabe aquele jacarandá? Tipo, cara, o jacarandá, ele lembra muito o IP. Né? Depois vocês jogam aí no Google, vocês vão ver o quanto a flor parece. São da mesma família. Então, o que que torna uma planta, plantas fazerem parte da mesma família? Porque elas têm algo em comum. Então, quando você se dedica a um número ali de plantas para você estudar e aprender sobre elas, e pode ser as plantas do teu dia a dia, da tua horta, da tua geladeira, sabe? Quando você se dedica a aprender sobre essas plantas que já fazem parte do teu dia a dia, entender a morfologia delas, entender a identificação delas, fica muito mais fácil de aprender sobre plantas que você não conhece ainda.
O próximo tópico que a gente tinha aqui era a questão dos maiores desafios ao identificar plantas. Vocês já falaram sobre alguns, né? Mas assim, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, assim. Com o método, sem o método, quais são as partes mais difíceis, assim, de identificar plantas para vocês? Não as mais difíceis, mas assim, os maiores desafios mesmo, né?
Tá. Tem um desafio que é muito real, assim, tanto para a gente quanto para os nossos alunos, pessoas que trabalham com plantas, que é o seguinte: algumas espécies você só consegue chegar até nível de espécie se você olhar determinada característica que tenha dentro da flor ou no fruto. Só que, assim, a gente precisa contar que a planta está florindo ou frutificando. Então, se você se depara com a planta sem estar no período de floração ou frutificação, está no estado vegetativo, você até consegue chegar em família, talvez em gênero, mas para chegar em espécie, espécie mesmo, só com a flor ou com o fruto, vai depender do grupo, né? E aí tem pessoas que falam por aí que, identifique plantas só através de caracteres vegetativos. Cara, se eu te falar isso, eu vou estar mentindo, sabe? Existem estratégias para você chegar o mais perto possível de espécie. Quando você se depara com uma planta que você não conhece e está sem estar no estado vegetativo ou reprodutivo, tá? O que que acontece também? A pessoa já foi ali naquele canto, viu a planta no estado reprodutivo, com flor, com fruto, identificou, e aí depois ela volta e vê a planta no estado vegetativo. E ela vai dizer, essa aqui é a planta tal. Por que que ela vai conseguir fazer isso? Porque ela já identificou antes, sabe? E aí ela pode ali criar relações na cabeça dela e facilitar para toda vida que ela vê aquela planta em estado vegetativo, ela lembrar. Mas se é uma pessoa que nunca viu aquela planta e nunca identificou ela antes, não dá, sabe? Então esse é um desafio.
Estado vegetativo, que a Amanda fala, é quando a planta ela está sem estruturas reprodutivas, né? Sejam eles flores, frutos, soros, na samambaia, por exemplo.
É.
Outro desafio que eu acho assim, que eu tive, meu principal desafio, que eu odiava quando eu estava na graduação, era, eu ficava me perguntando, caramba, eu sou biólogo, eu não sei identificar a planta. Olha só como eu era iludido. Quando eu entrei na biologia, eu queria saber identificar todos os seres vivos, né? Iludido, um leve iludido, né? E depois eu baixei a bola, tá bom, vamos, só para as plantas mesmo. Aí eu, cara, nem as plantas eu consigo, que biólogo fodido eu sou. Eu ficava pensando nessas coisas assim, e quando eu me deparava com a planta, eu olhava para ela, meu Deus, eu não sei por onde começar. E esse era o meu principal desafio. Eu não sei por onde começar. As pessoas, elas são ensinadas durante o processo de formação da gente a aprender a morfologia da planta, o que é uma folha, o que é uma flor, o que é um fruto. Mas sim, será que isso é suficiente para te ajudar a identificar a planta? O que adianta você saber o significado de um fruto do tipo legume ou de uma inflorescência do tipo capítulo, se você não consegue associar essas características a um grupo taxonômico, por exemplo? Eu sei que a inflorescência do tipo capítulo é bem comum de se encontrar na família Asteraceae, que é a família do girassol, da margarida. Isso eu estou associando uma característica morfológica a um grupo taxonômico. Isso sim é você usar a morfologia e aplicar a identificação das plantas, né? E eu não fazia isso. Eu apenas olhava para a planta, eu sei que isso é uma folha simples, sei que isso é inflorescência do tipo capítulo, mas mesmo assim eu não sei que planta é essa. Porque o conhecimento ele não era significativo para mim. Eu estava apenas decorando. Esse era um dos principais desafios também quando eu estava no começo.
E mas conseguimos vencer ele.
Conseguimos vencer ele através justamente dessa associação, né, que a gente vem fazendo. E até o nome do método que a gente utiliza para fazer essas associações, vocês vão perceber que a gente tem muitos métodos, né?
Estratégias.
Esse de morfologia a gente chama de MIP. Por que MIP, né? É morfologia do M, né, aplicada à identificação de plantas. Não é a morfologia por si só, decorar por si só, mas é conseguir associar essas características a grupos taxonômicos, né? Na fotografia, a gente chama de FIP, que é fotografia aplicada à identificação de plantas. Então, são esses starts que a gente teve durante as nossas quedas, durante as nossas experiências, até chegar hoje aqui, e poder ensinar isso para outras pessoas de uma forma diferente.
Tá, mas qual é o teu desafio hoje?
Meu desafio hoje? Eu acho que é isso que você falou, né? Tem plantas que realmente não tem como, cara. Tem que ter alguma estrutura reprodutiva. Outro desafio que eu lembrei agora também, que eu vejo muitas pessoas falando, é que as pessoas geralmente elas aprendem as plantas que estão ao seu redor. Como você falou, o ipê, o alface, o que for. Ou as plantas de um determinado bioma. Eu conheço bem as plantas do Cerrado porque eu sou acostumado a trabalhar no Cerrado. Ou na Mata Atlântica, ou na Caatinga. O problema é, quando você se especifica assim demais, você se torna uma pessoa limitada. E se aparecer uma oportunidade de você trabalhar com plantas da Amazônia? E aí?
Aí treme na base e mete o pé fora.
Então, essa é uma das principais dificuldades que a gente vem tendo e entrando em contato com as pessoas que nos seguem até, né? Saber identificar plantas que você nunca viu.
Uhum.
É um desejo muito grande das pessoas. E quando Sim. você tem um método para fazer isso, você consegue. Uhum. Né? Você tem uma ideia, a gente tem aluno de Portugal, a gente tem aluno da América Latina, Chile, uhum. Argentina. E através do nosso método de identificação de plantas, além de conseguir identificar biomas brasileiros, isso se expande também ao exterior, que é uma coisa assim, revolucionária. Né? Não há um método de identificação de plantas ainda, até a gente criar o nosso, que funciona para todo tipo de planta, né? E não somente no Brasil, não somente de biomas brasileiros, mas também em outros países.
É, por exemplo, plantas da Caatinga, que é um bioma característico, assim, conhecido por ter plantas que perdem as folhas, que ficam só no estado vegetativo. Se você vai num período, por exemplo, de seca, você pode encontrar várias espécies florindo e frutificando. É muito comum isso na Caatinga. Mas aí pode ser que elas não tenham folhas. Aí no período da seca, pode ser que elas tenham folhas, mas não tenham flores e frutos. Então, por exemplo, a gente precisa conhecer sobre o ambiente antes de ir até ele, para que a gente entenda essas nuances. E, por exemplo, num ambiente como esse, ir duas vezes, não ir só uma, ir em diferentes estações, digamos assim, né? Então, o método, quando você vai aplicar num bioma e vai aplicar no outro, você precisa fazer algumas adaptações, sabe? Como esse, por exemplo.
É interessante ver esse ponto de vista, esses desafios que vocês têm, todas as áreas têm as suas, é claro, né? E mesmo com essas questões de desenvolver um novo método, ainda sempre vai ter algum desafio, né?
Bom, gente, então vamos puxar mais um outro tópico. Eu acho que eu vou ser clubista nessa parte mesmo. Eu acho que uma das coisas que o biólogo mais gosta é trabalhar em campo, né? Eu, por Sim. exemplo, eu não gosto de ficar em parte de laboratório, eu gosto de ir pro mato, ficar em campo. Então, quero que vocês contem um pouquinho da rotina de vocês, né? De trabalho em campo, se é mais trabalho em campo que vocês fazem, como que é o levantamento que botânico, como que é, porque o nosso, por exemplo, de mamíferos a gente vê por pegadas ou por pelo, como que seria o levantamento que vocês fazem botânico? Conta um pouquinho da rotina de trabalho de campo mesmo.
Uhum. Então, recentemente a gente criou uma nova técnica, eu acho que posso dizer assim, que a gente chamou de a tríade. Gostamos de nomes. E foi Wagner que deu esse nome, né? Inclusive, eu acho que ele daria um excelente taxonomista. Ele adora criar nomes diferentes. Então, a gente percebeu que existem três pilares, né, que compõem essa tríade. O primeiro deles é você fazer uma investigação pré-campo. Então, você precisa conhecer aquele ambiente que você vai ir a campo antes de ir. Então, você vai fazer uma pesquisa prévia, né, para se familiarizar com o que você vai encontrar. E aí, depois, vem o momento do campo, né, que é o segundo momento, onde você vai coletar majoritariamente as pistas daquela planta e do ambiente que ela está. E aí tem o pós-campo, que é o terceiro, onde você vai reunir todas essas informações do pré e do durante o campo e sistematizar em ferramentas. A gente, se fosse para ter um tempo assim, eu acho que a gente passa mais tempo no pré e no pós, porque o campo ele acaba sendo mais pontual e mais assertivo quando a gente consegue fazer essa pesquisa, esse levantamento antes de ir, né? E eu também sou super bióloga de campo. Assim, sempre fui. Ultimamente eu tô mais, assim, bióloga de computador. Porque esse processo investigativo acaba exigindo que a gente use das tecnologias e das fontes de pesquisa, né? E não fique só dependendo das informações do campo.
Eu também, particularmente, eu amo campo, né? Desde a minha graduação, eu era papa campo. Tanto sim, eu gostava de ir. Tanto que meu trabalho de mestrado, que eu trabalhei com fitossociologia, que é basicamente como as comunidades vegetais, elas estão estruturadas em diferentes ecossistemas, e tinha que ir para campo, né? Eu já falei com o orientador, olha, que é trabalho de campo. Vamos montar um projeto envolvendo trabalho de campo e com plantas, né? Então, sempre que eu ia para campo, a gente ia com toda a equipe, né, fazer levantamento das espécies. E quando eu estava no meu mestrado, a gente utilizava o método de parcelas, né? A gente construía parcelas, fechava parcelas com as cordinhas, e dentro dessas parcelas a gente fazia um levantamento das espécies, no meu caso, das espécies lenhosas, né? Mas há levantamentos também que envolvem tanto lenhosas quanto herbáceas, ou só herbáceas, isso varia bastante dentro dos levantamentos florísticos que existem. E quando a gente estava nesses levantamentos, uma habilidade importante que a gente falou aqui, que a Amanda comentou, da tríade, né, que é o primeiro passo, que é o pré-campo, você fazer uma boa pesquisa. Por exemplo, nós vamos para o campo amanhã, a gente vai para o Parque Nacional do Catimbau. Se fosse a minha primeira vez indo para um lugar assim, o que é que eu faria? Eu ia pesquisar quais são os grupos de plantas mais comuns lá, quais são os mais abundantes, né? Quais são os mais representativos, quais são aqueles mais utilizados pelas pessoas. Eu ia fazer uma pesquisa prévia para quando eu chegar lá não chegar avulso, já ter uma ideia do que eu vou ter lá. E isso ajuda bastante, porque caso não faça isso, você vai chegar lá totalmente perdido. Poxa vida, nunca vim aqui, nunca vi essa planta, não sei o que fazer. Então essa etapa de pré-campo, fazer uma pesquisa prévia, é muito importante quando você vai fazer tanto levantamentos florísticos quanto inventários florestais, qualquer trabalho envolvendo planta. E é muito importante, poucas pessoas fazem, porque as pessoas se concentram no campo, no campo, campo, campo. O campo é muito bom, maravilhoso, mas se torna melhor ainda quando você chega lá já com conhecimento, né? E aí, todas essas habilidades que a gente vai construindo no pré, podem ser utilizadas no campo. E aí entra a questão da fotografia, das coletas que a gente estava falando anteriormente, das espécies que você não conhecer, não conseguir reconhecer no campo, né, com a pesquisa prévia, você pode fazer fotografias, pode fazer coletas, anotações. E aí, na etapa de pós-campo, que é o terceiro pilar da tríade, né, você vai processar esses dados, utilizar a fotografia, você vai levar a planta para casa pela fotografia ou pela coleta e vai começar a analisar características morfológicas da planta, quem sabe também utilizar chaves de identificação, livros também que devem podem ser utilizados para identificar plantas, né?
Só que nunca sozinhos, né?
Só que nunca sozinhos. Uma coisa que a gente pega aqui. Existem muitas ferramentas para identificar plantas. Livros, chaves de identificação, aplicativos, site, blog, chave de identificação interativa. Cara, tem tanta coisa. O problema é que não adianta você saber o que existe se você não saber como utilizar. Você pode estar uma biblioteca gigantesca na tua casa, mas se você não saber pegar o livro certo para determinado grupo de planta, vai dar ruim. Você não vai conseguir ou vai demorar muito. Por isso que a gente faz essa investigação sistemática, por isso o nome sistemática, é para você sistematizar as ferramentas que existem e utilizarem elas de forma estratégica.
Quer um exemplo? Um dicionário. O dicionário está lá cheio de termos, cheio de informações. Você pega o dicionário para ler ele de cabo a rabo e fica decorando tudo que tem ali? Não. Você pega ele de forma pontual, quando necessário. E a gente precisa começar a utilizar os livros botânicos também dessa forma. Porque a gente conhece várias pessoas, vários alunos antes de entrar para o nosso curso já relataram isso. Gente, eu já fui a pessoa que comprou um monte de livro e achou que ia resolver o problema de identificar plantas e não resolveu. Óbvio que não resolveu.
Eu já fui essa pessoa. Não é à toa que tem vários livros de botânico aqui, fiquei iludido achando que eu ia decorar todos os nomes de plantas. Eu simplesmente parava em frente a uma planta e ficava folheando o livro até encontrar uma planta, se ela tivesse no livro. Geralmente não tava, né?
É, então assim, ó, para você que ainda tem esse pensamento de que precisa comprar vários livros e precisa achar o livro certo para identificar plantas, vamos alinhar aqui as expectativas, tá? Os livros, eles são ferramentas, eles podem sim ser utilizadas nesse processo, mas não são as únicas e nem devem ser, tá? Não se prenda só a uma ferramenta. Existem várias e você pode usar elas de forma sistemática, né? De forma integrada, bem detetivo mesmo.
Um exemplo prático disso é que, por exemplo, se está com uma planta aí para identificar, você não vai começar com a chave de identificação se você quer fazer esse processo rápido. Tem outras ferramentas, como, por exemplo, até mesmo guias de campo, né? Tem um site de guia de campo que chama Field Guide Museum, onde você consegue acessar guias, listas, tanto de animais, quanto de plantas, fungos, a biodiversidade de forma geral, você pode consultar esses guias por região. É um guia internacional até, né? Tem outros países que tem. Agora, por exemplo, um livro. Se você não sabe a família botânica da planta que você está analisando, você não vai simplesmente pegar um livro para folhear até encontrar. O ideal de você usar o livro é quando você já sabe a família botânica, porque você vai ali, meio que no dicionário, como a Ramona falou, na letra E, ou na família Fabácea, e procurar uma chave de identificação, procurar uma descrição dessa família, dessas espécies, né? Então, essas ferramentas estão mostrando aqui como utilizar de forma correta, né? E ter muito cuidado, porque a chave de identificação é a resposta pronta quando as pessoas perguntam, como eu faço para identificar uma espécie, a pessoa? Chave de identificação. É isso que eu escutei durante boa parte da minha graduação, quando eu perguntava aos professores, quando eu perguntava a outros colegas também.
É, uma vez um amigo me falou assim, ó, a chave de identificação, ela parece ter sido criada por quem não precisa, para quem não entende.
É verdade.
E é muito doido pensar isso, velho, porque é isso.
Agora, é, vocês falaram sobre, o Aron comentou também, nessa questão de levantamento, né, de flora, e a gente aqui, é, eu também gosto muito dessa parte de campo, meu sonho era trabalhar, ser pago para trabalhar no meio do mato, né, fazendo levantamento de fauna, no meu caso, né, que é onde eu entendo um pouco mais, e com isso me veio à cabeça essa questão de levantamentos, né, de diversidade, e aí eu comecei a pensar aqui na questão de espécies ameaçadas de extinção, né? É, sempre que você fala sobre isso, logo vem à cabeça animais, né? É, tem até o livro vermelho da fauna brasileira, né? É sempre muito atualizado e tal, mas pouco se ouve falar também dessa questão de espécies da flora ameaçadas de extinção, né? Assim, não querendo que vocês aprofundem tanto nesse assunto, até porque eu estou roubando, pegando um tema que não estava no roteiro aqui, né? Mas uma curiosidade minha aqui, que me veio agora, como é que é isso? Vocês sabem quais são as principais, assim, espécies ameaçadas? Decorrência de exploração de madeira, ilegal, como é que é isso?
Uhum. Olha, assim, isso vai depender muito do lugar, né, que a gente está falando. Por exemplo, lá no Nordeste, aqui no Nordeste tem uma espécie de palmeira, por exemplo, que é a carnaúba, Copernicia prunífera, que é uma espécie que está muito ameaçada por conta de invasão biológica de uma outra planta que é exótica e invasora, e está competindo com ela e sombreando ela a ponto de não conseguir fazer fotossíntese. Sabe? Então, isso acaba ameaçando a existência da planta e também toda uma rede e todo um sistema em torno dela, sabe? Tanto cultural quanto econômico. Então, quando a gente fala sobre identificar plantas, saber identificar plantas, a gente também está falando sobre conhecer para preservar, sabe? Então, não tem como você preservar algo que você não conhece, que você não sabe se é nativo, se é exótico. Por exemplo, uma pessoa que é responsável pela gestão de uma unidade de conservação, ela precisa minimamente saber gerir aquelas espécies, de quais são as nativas, quais são as exóticas. Será que essas exóticas estão invadindo e prejudicando as nativas? Sabe? Então ela precisa ali fazer um levantamento e saber se aquelas espécies nativas acabam estando ameaçadas ali. E tem um outro ponto também, que algumas plantas, elas são microendêmicas. Amanda, o que é isso? É quando uma espécie, ela só tem ali naquele ambiente e é um ambiente, assim, considerado pequeno, tá? Então, aquele ambiente considerado pequeno tem aquela espécie que só tem ali, não tem outro lugar do mundo, e aquele ambiente, ele tá sujeito à ameaça, à antropização, à construção de algum empreendimento. Então, a gente precisa ter muito cuidado em conhecer as espécies da flora e saber também como tomar medidas para proteger essas espécies dos nossos avanços, né? Digamos assim.
E também existe um livro vermelho para a flora, né? Assim como o da fauna. Mas em relação às principais ameaças de biodiversidade, de uma forma geral, e isso inclui principalmente plantas, né? Tem também as mudanças climáticas, que é uma coisa que afeta qualquer tipo de ser vivo hoje em dia. Poluição, por exemplo. As cinco principais causas de perda de biodiversidade no mundo é a mudança climática, a poluição, destruição de hábitos, espécies exóticas invasoras, como o exemplo que a Amanda deu aí, exploração excessiva do meio natural, do ambiente, né? Madeira, como você bem falou. Então, todas essas ameaças à biodiversidade, muitas vezes está associada a fatores antrópicos, né? Ao ser humano. E isso inclui também tanto flora quanto fauna.
E tem muitos sistemas, né, por exemplo, monoculturas que são instaladas, derrubam florestas inteiras e acabam colocando em risco, né, a existência de espécies que poderiam ocorrer só ali, né? Espécies endêmicas e microendêmicas, essas são as que estão mais ameaçadas. Então, cada vez se faz mais necessário a gente conhecer sobre essas espécies, saber da sua distribuição, e assim a gente poder tomar medidas e entrar com políticas públicas de proteção dessa biodiversidade que está em risco, sabe? Eu trago aqui um exemplo também do pau-brasil, que é a espécie que deu origem ao nome do nosso país, né? Que desde que descoberta, entre aspas, aqui, ela foi muito explorada e até hoje é muito explorada. né? Então, a gente precisa proteger os ambientes onde essas espécies se encontram, para proteger também não só essa flora, mas todo o ecossistema que funciona a partir dela, sabe? De plantas, insetos, animais, enfim, tudo que compõe aquele ecossistema funcionando. Então, as plantas, elas são ali a base desse sistema e da cadeia alimentar.
E essa questão de espécies invasoras, que é um dos principais fatores antrópicos que ameaçam a biodiversidade, aí no sul, por exemplo, tem o pinus, toma de conta dos ambientes naturais, e que existem vários projetos de controle dessa espécie invasora, uma vez que ela está afetando a vegetação nativa, né? E engraçado falar essa questão do pau-brasil, porque o nome da árvore que dá nome ao nosso país hoje está ameaçado de extinção.
Olha que loucura.
Então você imagina que no Brasil existem muito pau-brasil. Só que esse número está decaindo cada vez mais, né? O pau-brasil vem sofrendo muito com a questão do uso da madeira há tempos. Desde lá de 1500, né, vem sofrendo com essa exploração. A Mata Atlântica vem sofrendo muito de uma forma geral com isso.
Uhum. Perfeito, galera. Valeu pelo esclarecimento aí. Vocês trouxeram alguns pontos importantes. Um dos que a gente volta e meia comenta aqui também é justamente essa questão de introdução de espécies, né, de espécies exóticas, que realmente é uma coisa que é um grande causador de perda de biodiversidade, né, tanto de fauna quanto de flora, né. E independente do motivo, né, da perda de espécies da fauna e da flora, né, é sempre alguma razão antrópica, né, mesmo a questão das espécies exóticas invasoras, elas foram trazidas para outros ambientes, foram levadas para outros ambientes pelo homem, mesmo que de maneira acidental, né. Então, é uma pena, mas legal a gente discutir sobre isso para esclarecer alguns pontos importantes a respeito disso, né?
Bom, então, vocês falaram mais ou menos do trabalho de campo, tudo. Uma pessoa que quer, um estudante que quer trabalhar com isso, um recém-formado que quer trabalhar com botânica, né? Que quer fazer tanto trabalho de campo ou trabalho em laboratório, mas pesquisa em laboratório. E queria que vocês dessem umas dicas para esses iniciantes, né, não chegarem, cair, tomar um balde de água fria, não saber o que fazer, né, ficar perdido. Dá umas dicas para a galera que quer seguir essa área, né?
Pode falar, Vani. Vai, né, cheio das oportunidades. Pense, ele é procurado desde a época da graduação, ele não gosta de falar não, mas eu vou falar. Os professores procuravam ele para identificar plantas, era uma coisa de louco. O menino começou a manjar das plantas aí, pronto, aí acabou-se. Porque o que a gente percebe? Existe demanda e existem poucas pessoas, assim, sabe? Que se sentem seguras para identificar plantas nesse processo. E cada vez mais, com essas medidas que precisam ser tomadas, por exemplo, em relação à nossa biodiversidade, a gente precisa de profissionais capacitados aí. E eu sinto uma falta desses profissionais com essa habilidade, assim, afiada, sabe? Que possam ter esse poder de tomar medidas mais assertivas.
E essa questão de conselho que eu daria para alguém que está começando, ou conselho que eu daria por mim, para mim, quando eu estava lá no começo, é que, cara, tem que sair da bolha da universidade, tem que sair da bolha do laboratório, começar a procurar novas experiências extra-universidade, extensão, porque é nessas experiências que você realmente aprende. A universidade, infelizmente, hoje, muitas vezes, ela te forma para passar na prova, para fazer a apresentação, passar no concurso, às vezes.
Que é bom também.
Mas não te prepara para a vida. A gente saiu da universidade, se não fossem as nossas experiências extra-universidade, quando a gente estava ainda na graduação, tinha sido totalmente diferente a nossa carreira como biólogo hoje em dia, né? Então, o primeiro conselho que eu dou seja esse, né? Extrapole as barreiras da universidade. Outra coisa é que eu acho que o ponto ideal para você buscar capacitação para a área que você quer atuar pós-universidade ou ainda na universidade é quando você está justamente aí. Os alunos de graduação, às vezes, não têm esse pensamento crítico, né, de se preparar para o mercado de trabalho. E se fosse eu, naquela época, eu daria, cara, procura um curso de plantas ou um curso de animais, um curso na área que tu queira, faz esse curso e começa a colocar em prática, começa a procurar oportunidades. No meu caso, Wagner, procura um curso de identificação de plantas. E eu procurei na época, né, só que eu Assim, ainda eram cursos que não me satisfaziam, cursos que reproduziam aquilo que eu abominava, que era a questão do decoreba. Né? Então, hoje, o que eu indico aos aí, amantes da botânica, né, que querem trabalhar na área ambiental de uma forma geral, que procurem se capacitar ainda na graduação. Procurem cursos, procurem mentorias, procurem grupos de estudo, oportunidades de trabalho que te insiram no mercado de trabalho, que você tenha oportunidades, vai ter muitos desafios, é claro, mas é nos desafios que a gente aprende bastante. Né? A vida não é 100% amor. Né? Às vezes tem nossos perrengues, a gente já teve perrengue, a gente aprendeu com isso. O importante é você ser humilde também, reconhecer que erra e que aprende ao mesmo tempo. Então, atenção, galera da graduação, galera das pós-graduação da vida também, que ficam muitas vezes focados apenas na academia também, hora de extrapolar, hora de abrir o leque de oportunidades, porque para biólogo existem muitas oportunidades. O que falta muito ainda é a questão de biólogos e profissionais, de forma geral, capacitados a atuar na área de forma que seja realmente significativa, né? Principalmente em um país, hoje em dia, que vive constantes desastres ambientais, muitos deles causados por seres humanos. Então, precisa, mais do que nunca, de profissionais qualificados.
E, ó, digo mais, assim, complementando o que Wagner falou, muitas vezes, quando a gente está nesse ambiente, né, universidade, a gente fica ali meio obcecado em fazer um bom currículo, em tirar nota boa, em se integrar com as coisas do laboratório, fazer artigos científicos e parará, parará. Só que existe vida fora dali, existem oportunidades também fora dali. Se o teu sonho, se o que você almeja é seguir carreira acadêmica, massa, vai fundo. Mas se não, cara, sabe, reflete e vê o que tu tá fazendo, se tu tá só seguindo o fluxo. E eu penso assim, que ter uma outra habilidade, não ficar preso só num plano A, é muito importante. Eu, por exemplo, já entrando na história do chute, né, que eu prometi no começo dessa live, eu tava lá no meu mundo acadêmico. Mas... Essa live não, olha, eu acostumada a fazer live, como eu prometi no começo desse podcast, vou falar do chute que eu levei, que tem a ver com isso. Tava lá eu no meu mundo acadêmico, fazendo a minha pesquisa, achando que tava super estável, ganhando lá a minha bolsa e tal. Mas ali, do lado, eu tava executando o Idente Plantas, não do jeito que eu queria ainda, mas eu tinha um plano B, tá? E o que que aconteceu? Aconteceu altas tretas lá dentro do doutorado, eu levei um chute na bunda, né, tipo, vai com Deus. E aí eu falei, cara, agora eu vou me dedicar 100% ao meu plano B, que agora é o meu plano A, sabe? Então, assim, não fiquem presos e bitolados em uma coisa só, tá? Existe um mundo de oportunidades e é importante que você converse com outras pessoas, faça networking, conheça as pessoas, porque isso vai te ajudar também a acelerar esses processos.
Muito bem, galera, perfeito.
Então, vocês falaram que não falta, né, oportunidade de trabalho, que falta é profissionais, né, capacitados, que têm para as áreas específicas, né, especialmente para biólogo. Eu queria que vocês falassem dessas oportunidades de trabalho, então, para os botânicos, né?
Show. Olha, eu vou te confessar. Todos os dias a gente recebe planta para identificar. Seja da galera, por exemplo, da jardinagem, do paisagismo, galera que trabalha com inventário florístico, inventário florestal. Enfim, o que eu percebo é, qualquer área que trabalha com plantas precisa desse conhecimento da identificação de plantas, sabe? Então, assim, eu vejo no futuro cada vez mais os profissionais sendo procurados para fazer esses trabalhos de consultoria de identificação de plantas online mesmo, sabe? Manda a planta para identificar e a pessoa identifica. Hoje a gente faz isso e a procura vem aparecendo cada vez mais, sabe? Eu vejo uma oportunidade por aí, a princípio como renda extra e talvez complementando alguma coisa e depois se tornando a tua principal fonte de renda. Eu vejo por aí nessas oportunidades, sabe? Porque existem vários campos que necessitam da identificação de plantas.
Outra grande oportunidade também, que já é bem conhecida pela maioria das pessoas, são as consultorias, de uma forma geral, né? Consultoria ambiental. Você vai fazer inventários florestais, por exemplo, os levantamentos florísticos, precisam de profissionais que saibam identificar plantas e que saibam identificar plantas na verdade e não decorar plantas. Uhum. Porque como eles estão em contato com várias plantas, né, você fazer um inventário, às vezes são mais de 100 espécies de plantas. Se você não saber identificar, você não consegue fazer um bom trabalho. Isso pode estar comprometendo o meio ambiente, né? Quando você identifica uma planta que é exótica como nativa, ou nativa como exótica e vice-versa, você propõe uma supressão de uma vegetação, então você tem que ter muita responsabilidade nesses seus conhecimentos e no trabalho que você faz. Outra área que, assim, eu sou fã, e que a gente trabalha muito hoje em dia, é a questão de sociobiodiversidade. O que é isso? É justamente envolver questões de biodiversidade, no nosso caso, principalmente de plantas, com a sociedade. Um exemplo disso é que, recentemente, a gente fez uma cartilha, né, de educação ambiental para uma empresa que explora a matéria-prima da carnaúba, que é a palmeira que a Ramana citou anteriormente. A gente fez essa cartilha em uma semana, através dos conhecimentos que a gente fez.
Um pouco mais de uma semana.
E aí a gente cobrou por essa cartilha 10K. Então, assim, é um preço bom, muito bom, por um trabalho que ali naquele momento não foi muito grande, mas não foi muito grande porque a gente já tem toda uma formação para isso, a gente já tem habilidade para isso, a gente já está capacitado para isso. Uhum. Então, essa questão de educação ambiental, sociobiodiversidade, etnobiologia, conservação, precisa de gente que saiba identificar plantas. Por quê? Quando você vai utilizar um recurso natural, por exemplo, muitas vezes você tem que repor esse recurso natural. E aí vai a questão, né? Que planta eu vou utilizar? Né? Quantas plantas eu vou utilizar? É nativa daqui ou é exótica? Endêmica? Se é endêmica, como é que vai ser a reposição? Se é ameaçada, a reposição é de forma diferente. Então, são várias perguntas que aparecem e todas elas partem de um pressuposto que você sabe identificar a planta para responder elas. Por isso é muito importante você ter essa habilidade de identificar plantas hoje e principalmente nos dias que estão por vir. A gente vê o mundo, de uma forma geral, enfrentando vários problemas ambientais e necessitando cada vez mais de profissionais qualificados.
Acho que o foco principalmente nessa área da conservação. Eu acho que já está, essa demanda já está alta e vai crescer cada vez mais porque a extração de recursos naturais parece que não diminui. E a gente precisa de profissionais atuando aí para dar uma equilibrada, sabe? E para você fazer isso, você vai precisar saber identificar plantas.
E você ganha muito bem por isso. E para ganhar muito bem com isso, você precisa estar capacitado. Você precisa ter essa habilidade de identificar plantas para ontem.
Isso aí, perfeito. Falou muito bem e deixou tudo muito bem esclarecido, né? Oportunidade tem, mas legal a galera se especializar, ir atrás, né, desses conhecimentos para poder abraçar essa fatia do mercado aí, né? Bem legal ver esse ponto de vista de vocês que são da área, né? Para a galera que está aí querendo entrar nesse mercado também, querendo se especializar. Agora, sim, a gente está indo para o nosso último tópico já da conversa, né? E eu queria falar assim, algum tempo atrás na nossa página, a gente sempre posta muitos memes, muitas, né, piadas, né, relacionadas à biologia, relacionadas ao meio ambiente, ciência, né? E eu lembro que uma vez a gente fez a gente compartilhou um meme, né, que fazia uma brincadeira com botânica, né, que a maioria dos alunos de biologia não dava muita atenção para botânica e tal. E eu lembro que nesse post choveu o comentário de "olha a cegueira botânica". E aí, até esse dia eu nunca tinha ouvido falar desse termo. E aí a gente conversou entre nós ali e tal, falou, pô, mas que é isso, né? A gente foi pesquisar e foi entender o que era. E aí a gente começou a perceber que a gente realmente postava pouca coisa relacionada à botânica, o podcast também tinha poucos episódios relacionados à botânica, né? E aí a gente começou a tentar contornar isso, né? Trazendo mais convidados, pesquisando um pouco mais sobre o tema e tal, falando um pouco mais sobre botânica, né? Inclusive, a gente tem um episódio aqui no podcast que leva esse nome, né? Cegueira botânica. Mas eu queria falar sobre isso com vocês, mas com uma outra abordagem, né? Não com essa expressão, né? Mas com a expressão que vocês passaram para a gente até, de impercepção botânica, né? Acho que é um termo mais adequado para o assunto em si, né? Então, eu quero saber de vocês sobre isso e também sobre como combater isso.
Perfeito, Flávio. Pois então, esse termo, ele era bem utilizado, assim, né, para a galera que já tinha uma certa proximidade com a botânica, que remetia justamente ao fato das pessoas não enxergarem as plantas. Mas hoje a gente consegue perceber que não é uma questão de não enxergar. É uma questão mesmo de não perceber, sabe? Então, a planta está ali, você está enxergando ela, sim, mas muitas vezes você só não está percebendo o valor que ela tem, o que ela contribui. E fora que esse termo acaba hoje entrando num contexto de ser um termo meio que capacitista, sabe? Não é que uma pessoa que tem uma deficiência visual e que ela não enxergue propriamente dita a planta, que ela não vá poder, por exemplo, sentir essa planta de outras formas. A gente até tinha falado aqui sobre explorar de outros sentidos, né? Para a gente poder tocar, para a gente poder conhecer, para a gente poder explorar, investigar, e que não dependa só de um sentido, de uma ferramenta, né? Então, esse termo acabou não cabendo mais nesse universo, né? E essa mudança, ela partiu primeiramente lá de fora, veio do exterior. Eu não vou lembrar, né, quem propôs agora, e nem o termo em inglês, mas aí veio essa mudança, né, com essa perspectiva também. E aqui no Brasil, a gente, né, resolveu mudar isso também. Uma professora chamada Suzana Ursi, com colaboradores, né, escreveu um trabalho sobre isso. E ele foi muito assim, caiu muito bem, sabe? Para o momento que a gente está passando, para essas questões que a gente precisa realmente discutir e rever alguns termos que fazem parte da nossa cultura, da nossa língua. Não só esse, mas diversos outros também, que valem a pena serem repensados, né? E que a gente não use esses termos de forma, assim, digamos, inconsequente, ou, ah, não sei o que que significa, tudo bem, né? É bom que a gente tenha espaços como esses, justamente para que a gente conheça, para que a gente converse, que a gente dialogue, que a gente tenha essas trocas de conhecer esses termos e saber o que que a gente pode usar, o que que não é legal de usar. É muito importante da gente poder conversar e ter essa troca, né?
E não é uma batalha fácil, porque a gente está batalhando do ponto de vista sociocultural. Que a cultura das pessoas vê a planta como um pé de pau, como um mato. E a gente que é dessa área, principalmente nós como biólogos, galera da área ambiental, de uma forma geral, tentar mudar essa perspectiva. Porém, essa responsabilidade não é só nossa. É qualquer pessoa que tenha a percepção e saber que a planta é um ser vivo, que a planta se reproduz, que a planta também deve ser respeitada, assim como seres humanos, é um dever de todo mundo, né? E isso eu acredito muito que parte do ponto de vista de educação, e educação ambiental, que tem que ter na escola e também com as crianças de hoje em dia, né? Eu, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos, e claro, né, ele é filho de um biólogo, então desde pequenininho eu levo ele para o campo. Desde pequenininho, eu faço levantamentos florísticos lá da casa onde a gente fica. Então, o menino é quase um ninja já na botânica. E eu ficava identificando plantas com ele e mostrando o desenvolvimento das plantas, plantando com ele para entender que aquilo é um ser vivo, que aquilo cresce, né, se reproduz e morre, assim como o ser humano, né? Então, acho que essa percepção, esse objetivo de levar esse conhecimento para além da academia, para além daquelas pessoas que são somente da área ambiental, é um dever de todos. Apesar de que saber isso ainda é uma matéria muito difícil, né? Lá no Identity Plantas, tanto na nossa página do Instagram quanto no YouTube, a gente está sempre batendo nessa tecla. A gente compartilha conhecimento com a nossa audiência e a nossa audiência compartilha conhecimento com outras pessoas. E assim a gente acredita que o conhecimento seja eficaz e significativo para mudar toda essa percepção botânica que existe.
E eu vou trazer uma frase muito linda de um aluno nosso, que é o Makoto, maravilhoso, que uma vez ele falou assim, nós gostamos de ser chamados pelos nomes, né? E as plantas também gostam, né? Então, a gente pode ter essa sensibilidade e esse cuidado de conhecer elas pelos nomes e assim poder valorizar elas da melhor forma possível.
Total.
Muito bom, galera. Pô, que legal. Antes da gente encerrar a conversa, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. E aí a gente selecionou duas perguntas aqui para não ficar uma coisa muito longa também, né? Para deixar vocês descansarem um pouquinho também. Então, a gente selecionou duas aqui do que o pessoal enviou para a gente. Não são perguntas relacionadas à identificação de plantas, mas são perguntas relacionadas a plantas. Então, eu vou fazer para vocês, peço para vocês, se puderem responder aqui para a gente, né, rapidinho. Então, a primeira pergunta é uma pergunta que foi longe, foi lá para trás. Quem enviou foi a seguidora AnnaBad4Wolf, eu acho que é assim o arroba dela. E a pergunta é: como as plantas surgiram no ambiente terrestre? Dá para responder essa com menos de mais 2 horas de conversa?
Uou, você foi bem longe.
Cara, reflexivo, hein? Uma pergunta bem reflexiva, né? E pode ser respondida de diferentes pontos de vista, né? Do ponto de vista evolutivo, que é um ponto de vista que a gente mais estuda dentro da biologia, né? Das ciências ambientais. As plantas, isso tem muito a ver com taxonomia também, né? Com identificação de grupos de plantas. Antes, as plantas eram classificadas junto com outros seres vivos, como, por exemplo, algas e fungos também, né? O fungo que a gente come, às vezes, na nossa comida, né? E isso é um processo que levou milhares de anos para pessoas estudarem e acompanharem toda a evolução da planta até chegar na árvore, até chegar na erva que a gente utiliza hoje. Antigamente, quando se olhava para uma planta, e talvez nem utilizasse esse nome planta, né? A pessoa via aquilo, achava muito parecido com a água que a gente vê no mato, que era verde também, só que percebia algumas diferenças entre elas. As algas, por exemplo, elas vivem majoritariamente em ambientes aquáticos, né, muitas vezes no mar, sob altas concentrações de sais, e tinha outros grupos de seres vivos, que a gente conhece por plantas hoje, que habitavam mais ambientes terrestres, apesar de que existirem plantas que vivem e habitam em ambientes aquáticos. E aí foram surgindo, com o processo evolutivo, algumas diferenciações entre esses seres vivos. Se a gente olhar para uma árvore, principalmente, a gente consegue observar algumas frutos, alguns processos, como, por exemplo, a questão dos vasos condutores, xilema, floema, que a gente estuda muito durante a nossa na escola, na graduação. E essa é uma evolução que permitiu as plantas alcançar o tamanho que uma árvore tem hoje. Uhum. As algas, a gente não vê uma alga formando um lenho, um tronco, que a gente vê hoje. Então, são percepções, assim, mais visuais, que a gente consegue enxergar, do processo evolutivo que foi separando algas, fungos e plantas, né? Os fungos, por exemplo, a gente encontra muitas vezes em ambientes que têm uma qualidade de ar muito boa, geralmente sobre troncos de árvores.
Umidade.
Estavam associados às plantas.
E, gente, se parar para pensar, ó, os grupos de plantas mais antigos dependem da água para se reproduzir, sabe? Como, por exemplo, briófitas, sabe? Então, elas têm mecanismos que elas não possuem vasos condutores. Então, tem um mecanismo mais simples e que funciona muito bem também. Então, ao longo desse processo, as plantas foram tendo novidades evolutivas que permitiu com que elas, como o Wagner falou, né, dominassem os ambientes terrestres, principalmente as angiospermas. E já entrando aqui no assunto de identificação de plantas um pouco, né, a gente tem as briófitas, a gente tem as samambaias helicófitas, a gente tem as gimnospermas e as angiospermas. Né? Então, cada um desses grupos tem as suas novidades evolutivas e a gente consegue perceber essas mudanças assim, em algumas nuances. Alguns grupos são até meio confusos assim, de você colocar dentro de alguma dessas caixinhas, né? Porque a biodiversidade ela é muito ampla, ela é muito diversa, como o próprio nome já diz. E tem coisa que não vai caber na caixinha, vai ficar ali no limbo, porque não se separou completamente nesse processo evolutivo, sabe? É um assunto que daria, assim, para a gente falar mais 2 horas.
Isso, e assim, as angiospermas, como a Ramona falou, a maior parte das plantas que você viu do dia a dia, né? São plantas que têm flores, que têm frutos.
Né?
Por exemplo, o ipê amarelo, você falou, qual o Brasil? Se vocês observarem, flores e frutos, logo, é uma angiosperma.
E assim elas conseguem chegar mais longe, né? Porque até a questão com os polinizadores também foi se desenvolvendo de forma mais complexa também.
E tudo isso parte de diferenciação, principalmente morfológica, né? Se você pegar uma briófita, um musgo mesmo, você não vai ver a presença de uma flor ou de um fruto, né? Então, a partir dessas diferenças morfológicas, a gente vai observando os grupos de plantas, assim como os grupos de algas, fungos e outros seres vivos, vão sendo separados e evoluindo.
Ótimo, galera, perfeito. Bom, o que dá para falar para a seguidora aí é que a gente vai ter que chamar a Amanda e o Wagner de novo para fazer um episódio inteiro só sobre sobre essa pergunta aí, né?
Exatamente.
Vai lá, Aron, para a última pergunta.
Bom, tem mais uma pergunta então, pessoal, é do Caio Gabriel MP. Ele perguntou se as plantas podem se reproduzir sem auxílio de polinização.
Sim, sim. Inclusive, a gente tem dois tipos de reprodução, né? Sexuada e a assexuada. Onde a assexuada, você consegue reproduzir a planta sem a troca de gametas. Tipo, por estaquia, por exemplo, sabe? E tem também, ainda sobre a assexuada, dá para ocorrer a polinização, por exemplo, através do vento. Sabe, o grão de pólen ser levado pelo vento e chegar na flor feminina. Mas é claro que os polinizadores, eles potencializam e muito esse processo, né?
Tem brotamento, né? Tipo, as plantas, elas podem emitir brotos e esses brotos começam a crescer e se reproduzir, como, por exemplo, espécies de mangue, né? Do manguezal, um ecossistema que está em contato tanto com a água que vem dos rios, quanto a água marinha, a salobra que fica, né? Essas espécies de mangue, geralmente, eles emitem brotamentos, chamado até de mangue caneta, né? Porque o broto, ele forma a aparência de uma caneta, então ele cai ali no solo e começa a se desenvolver. Uhum. Né? Isso é uma das formas de reprodução também assexuada.
Muito legal. E tem ainda também a questão das dispersões de sementes, né, que também é uma coisa bastante interessante, mas a gente promete que em breve a gente vai fazer um episódio sobre isso, sobre essa questão de dispersão de sementes, para não ficar alugando muito o Wagner e a Amanda aqui hoje.
Eu acho
que tá nos planos, vamos ver se a gente consegue elaborar alguma coisa bacana aqui. Mas então é isso, galera. Vamos lá para o nosso momento indicações culturais aqui.
Bora.
Já partindo para o fim dessa conversa. E é claro, quero pedir então para a Amanda e para o Wagner darem o pontapé inicial e falarem para a gente o que eles vão indicar para os nossos ouvintes e para a gente aqui.
Então, eu como fã de podcast... Bem suspeita, eu adoro ouvir podcast, adorei conhecer vocês e eu gosto muito de podcasts em torno da saúde e bem-estar mental. Recomendo muito um podcast que eu tenho assistido bastante, maratonado, que se chama Autoconsciente, muito bacana. E tem um outro também que vai aprofundar em questões sociais, políticas, e é muito interessante também, que se chama Mamilos, né? Recomendo muito esses dois para quem está ouvindo a gente.
Assim como o Ramando, eu vou fazer duas sugestões também. Primeiro, tá associado com identificação de plantas, né?
Claro.
E tem um pouco de viés também, né? Eu sugiro, indico fortemente que os ouvintes aqui acompanhem a gente no Instagram, no YouTube, @identeplantas, né? É um conteúdo que a gente vem preparando diariamente em diferentes formas para alcançar diferentes públicos, com o objetivo de combater essa intercepção botânica que a gente conversou aqui hoje. E o segundo é um documentário que eu já assisti várias vezes, que sou apaixonado, que o nome é Sertão Velho Cerrado, que mostra justamente causas de degradação, destruição e perda de biodiversidade no Cerrado, muito associado a questões do agronegócio. Então, é um documentário que envolve tanto conhecimento acerca de biodiversidade, quanto política, quanto sociedade. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí das sugestões do Momento Cultural e gratidão pela presença de todo mundo, pelo escutar, falar dois aqui sobre botânica, né, hoje aqui. Eu sei que é um assunto que nem todo mundo gosta, né, botânica. Eu espero que a gente tenha plantado uma sementinha aí no coração de vocês e que possam germinar e gerar novas plantas por aí.
Nossa, isso foi bem pesado, hein?
Legal. Pô, esse documentário é muito bom mesmo, Sertão Velho Cerrado, já assisti, acho que até já indiquei aqui anteriormente, mas vale a pena ser indicado mesmo, porque é muito bom, preciso assistir de novo, faz um tempinho que eu assisti, é bem legal mesmo. E, claro, né, como sempre a gente deixa todas essas indicações, e óbvio, a gente vai deixar também o arroba do Wagner e da Amanda, o Identiplantas, na descrição do episódio. Então, para quem quiser seguir, é só procurar o link aí. Aaron, faz aí a sua indicação.
Cara, minha indicação é, eu vou indicar um livro, já que a gente tá falando de botânica, é um dos únicos livros, olha só, que eu vi assim de botânica na faculdade, que eu ficava pirado assim. Que o Flávio, acho que o Flávio gosta desse livro também, que são dois volumes, chama Árvores Brasileiras. Não sei se vocês dois conhecem.
Quero conhecer, né? É mais famoso isso aí.
Será?
Então, é do Harry Lorenzi, que, meu, eu vi esse livro na biblioteca, meu, eu ficava pirado. Quando eu tava sem fazer nada na faculdade, eu falei, não, vou lá ficar folheando. Porque eu falei, vou comprar. Mas é super caro esse livro, né? Usado esse livro aí, tá mais de 150 conto. Acabei de dar uma olhada aqui. Então, eu vou indicar esse livro. Vai, não, com certeza. Foi, nossa, na época, estudante, né, de 20 anos, não dava, né, comprar esse livro, né? Mas eu indico isso daí que, meu, se você tem alguma dúvida, né, que você quer conseguir alguma coisa de botânica, vê esse livro aí que você vai pirar, cara. Só a fotografia desse livro aí você já fica pirado, né?
Então, Aaron, vou fazer um adendo. Quando o Wagner comprou esse livro, ele chegou pra mim e falou assim, agora eu vou identificar todas as plantas. Ele não identificou, mas ajudou muito no processo.
É porque eu tava usando da forma errada, né? A gente sabe utilizar da forma certa. É um livro maravilhoso, não é só que a gente tem por aqui também, né?
Não, mas é bem diferente. Tipo, por exemplo, o Hickman, né? Que é um livro de zoologia que eu gosto muito. Você vai comprar e você tem tudo, mas você não vai identificar nada de... É, porque, meu, não é uma chave de identificação. Você vai olhar pro negócio e falar, não tem como, né?
É verdade.
Mas... esse livro aí, nossa, é maravilhoso. Altas tardes que eu ficava lá na faculdade folheando ele.
Eu vou fazer um meme folheando livros. Acho que vai dar bom.
Boa.
Esse é muito bom mesmo. Eu tenho o volume 1 e 2, que eu ganhei de presente da Susan, inclusive. E eu também, apesar de nunca ter sido muito da área da botânica, eu ficava... paquerando esse livro na biblioteca da faculdade, principalmente na época que a gente tinha essas disciplinas, né, de botânica, né? É muito bom mesmo, a gente deixa também o link aí na descrição.
E era um dos únicos que não tava detonado, né? Porque só tinha um, né? Não tinha nem a cópia pra você pegar lá, você não podia alugar ele, então, tipo, galera
não dava pra retirar, né?
Não dava, você tinha que ficar lá, então aí a galera tomava cuidado, né?
É verdade. Bom, eu ia fazer outras indicações, mas eu vou guardar essas indicações para outro episódio. E vou fazer duas indicações caseiras, clubista. Vou indicar dois episódios do nosso podcast aqui, mas que tem a ver com o tema, que conversam com esse tema, né? O primeiro é o episódio número 34, que acho que lá da segunda temporada do podcast. Quem apresentou na época foi o Ribas, junto com a Susan. E é um episódio que chama Plantas, Plantas e Mais Plantas, com a participação da bióloga e botânica também, Roberta Mendes, que acho que até já conversou com a Amanda e com o Wagner no Instagram, né?
Sim, maravilhosa.
Ela fala sobre as punks, né?
Não
esqueci do termo. E é um episódio bem legal, assim. Foi o primeiro episódio nosso sobre botânica. Tá vendo? Demoramos 34 episódios pra falar de botânica.
A cada 34 vai um.
Aí o outro episódio é esse que eu comentei que a gente gravou, que é o episódio número 57, é chamado de Cegueira Botânica. Talvez a gente tenha que rebatizá-lo com um nome mais apropriado, né? Mas também a gente fala sobre essa questão da impercepção botânica. E foi uma conversa sem nenhum especialista na área, onde a gente mesmo fez uma pesquisa. E foi uma conversa bacana, descontraída. E que a pesquisa em si, para o episódio, abriu muito, falo da minha parte, né, abriu muito a minha mente para essa questão da percepção botânica. Então, para quem gosta da área, se interessa por essas questões, acho que são duas dicas que podem complementar um pouquinho essa conversa. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Claro que antes da gente encerrar, eu tenho que deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado à Amanda, ao Wagner, ao arroba aí Dentiplantas, né? Todo o projeto aí. Muito obrigado pela disponibilidade, pela alegria que vocês vieram conversar aqui com a gente, né? Com toda esse envolvimento, né? É muito gostoso conversar sobre algum assunto com gente que não só é especialista, mas com gente que é apaixonado na área. A gente percebe isso pela maneira de compartilhar o conhecimento, né? De falar sobre o assunto. Dá para ver que daria para ficar várias horas falando sobre o assunto, né? Tanto que vocês estão sempre fazendo lives aí nas redes sociais de vocês. Então eu parabenizo vocês pelo trabalho, pela iniciativa e deixo o nosso muito obrigado para vocês. E também deixo as portas da Biologismo aberta para qualquer parceria, para ajuda em divulgação. Só chamar a gente.
Ok, gente. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que é um tema que precisa ser mais falado em diferentes mídias, né? E que bom que vocês levantaram essa proposta. E a gente se sente lisonjeado em estar aqui junto com vocês, falando de botânica, de algo que a gente realmente ama, que a gente é apaixonado e que a gente trabalha com isso. A gente vive para isso. E espero ter levado esse conhecimento e compartilhado para mais pessoas e que você aí que esteja ouvindo possa compartilhar também conhecimento sobre as plantas com outras pessoas. E assim, combater essa percepção botânica cada vez mais.
Gente, eu agradeço muito pelo convite. Adoro espaços como esse, pra gente poder conversar, tagarelar. Fazer uma troca realmente de conhecimento, né? Tanto a gente com vocês, tanto vocês com a gente. Eu parabenizo vocês também por esse trabalho de divulgação, de troca, que é muito lindo. Desejo muito sucesso para vocês. E desejo para quem está nos ouvindo se engajar nas plantas, né? Começar a observar as plantas que estão ao redor, na sua geladeira. Não deixe para conhecer as plantas só quando estiver na trilha, porque esse conhecimento ele vem assim dos primórdios da nossa história, né? Desde o início. A gente teve que aprender a identificar plantas para nossa sobrevivência mesmo, para saber se a planta é medicinal, se ela é alimentícia. Então, assim, explorem esses conhecimentos, porque são muito válidos até mesmo nos dias de hoje, não é?
Perfeito, é isso aí. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Deixo aqui o nosso muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada duas quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Deixa o seu feedback aí pra gente sobre o que você está achando do podcast. Pode enviar sugestões, críticas, elogios. Pode enviar suas sugestões de convidados, de temas. Manda nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail biologismo.podcast@gmail.com, que a gente está sempre de olho aberto para a opinião de quem nos segue. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo episódio e tchau, tchau.
Valeu, galera. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Aron Marmorato e a participação dos nossos convidados Amanda Pinheiro e Wagner Rebouças. Roteiro, edição e arte por Flávio Diniz. O novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.